Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Antigo Egito, de Gisela Sokolowski, é um livro informativo ilustrado voltado sobretudo a crianças, jovens leitores e contextos escolares. Publicado pela Ciranda Cultural, apresenta uma introdução ampla à civilização egípcia, antiga por meio de linguagem acessível, curiosidades e ilustrações. Em vez de restringir o tema aos marcos mais reconhecidos, pirâmides, faraós e tesouros funerários, a obra procura explicar como viviam as pessoas, quais funções exerciam, como se organizavam e de que modo suas crenças influenciavam a vida coletiva. Deuses, múmias, escrita e a figura de Tutancâmon aparecem como portas de entrada para esse universo histórico. A proposta é didática aproximar um período distante sem tratá-lo como um conjunto de mistérios isolados ou imagens monumentais. Assim, o livro favorece uma compreensão inicial do Egito Antigo como sociedade africana complexa, marcada pela relação entre poder político, religião, trabalho, aprendizado e práticas do cotidiano. Trata-se, portanto, de uma leitura de divulgação histórica, não de um estudo acadêmico especializado. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o cotidiano desloca o foco das pirâmides para a vida das pessoas. Um dos traços mais relevantes de o Antigo Egito é a escolha de apresentar a civilização por meio de sua vida diária, e não apenas por seus monumentos e governantes. Pirâmides e faraós são referências inevitáveis, mas isoladamente podem produzir a impressão de que a história egípcia se resume a construções extraordinárias e personagens célebres. Ao incluir questões como profissões, educação das crianças e lazer, o livro amplia o campo de observação do leitor. A civilização passa a ser entendida como resultado das atividades de muitas pessoas quem trabalhava, aprendia, produzia bens e mantinha práticas sociais compartilhadas. Essa perspectiva é especialmente útil para leitores em formação, pois torna mais visível que sociedades antigas possuíam rotinas, responsabilidades e formas de convivência. Ainda que diferente das atuais, também cria condições para comparações orientadas em sala de aula quais trabalhos dependiam do ambiente local, como o aprendizado podia preparar alguém para uma ocupação e quais aspectos do cotidiano permanecem centrais em qualquer sociedade. A abordagem evita reduzir o Egito a um cenário exótico. Em seu lugar, mostra uma cultura historicamente situada, composta por pessoas comuns e por instituições que organizavam sua experiência coletiva. Em segundo lugar, crenças. Deuses e múmias como elementos da organização social. O livro aborda crenças religiosas, deuses e múmias como componentes fundamentais para conhecer o Egito Antigo. Esse recorte importa porque, naquele contexto, religião não era uma esfera inteiramente separada da vida pública, da autoridade ou dos rituais familiares. A atenção à mumificação, por exemplo, permite introduzir a importância atribuída aos mortos e aos procedimentos funerários, temas que despertam a curiosidade infantil, mas que também exigem contextualização histórica, em uma leitura responsável. Tais práticas devem ser compreendidas como expressões de visões de mundo próprias de uma sociedade antiga. E não como confirmação literal de crenças religiosas contemporâneas ou de explicações científicas. A obra parece usar esse repertório para tornar perceptível o que as pessoas interpretavam, a vida, a morte e a ordem do universo por meio de referências religiosas. Os deuses, por sua vez, ajudam a mostrar a variedade desse imaginário e sua presença em narrativas, símbolos e cerimônias, para o leitor iniciante. A vantagem é perceber que monumentos funerários e múmias não são apenas objetos curiosos de museu, eles se relacionam a valores, ritos e modos de dar sentido à existência. A mediação de professores ou familiares pode aprofundar essa distinção entre conhecimento histórico, tradição religiosa e evidência científica. Em terceiro lugar, faraós e escrita introduzem as bases do poder e da memória egípcia, ao mobilizar a figura dos faraós e o tema da escrita. O Antigo Egito oferece duas chaves complementares para uma visão inicial da sociedade egípcia. Os faraós costumam atrair a atenção por seu prestígio e por sua associação a grandes obras. Porém, sua presença no livro pode servir para situar a centralidade da autoridade política e religiosa no imaginário egípcio. Isso ajuda o leitor a entender que a liderança não era apenas uma questão pessoal, ela se vinculava à administração, às cerimônias e à representação da ordem social. A escrita acrescenta outra dimensão decisiva. Registros escritos permitem reconhecer que sociedades antigas preservavam informações, transmitiam conhecimentos e organizavam atividade de maneiras específicas. Mesmo sem transformar o assunto em uma explicação técnica sobre sistemas de escrita. Um livro introdutório pode mostrar por que os sinais egípcios continuam tão reconhecíveis e por que documentos, inscrições e objetos são importantes para o estudo do passado. A combinação entre faraós e escrita também corrige uma visão limitada do Egito como civilização definida unicamente por túmulos. Ela destaca instituições, comunicação e memória cultural. Para estudantes, esse é um ponto de partida produtivo para perguntar quem tinha acesso ao aprendizado, como o poder se fazia representar e de que fontes os historiadores dependem para reconstruir épocas distantes. Em quarto lugar, ilustrações e curiosidades funcionam como mediação para leitores iniciantes, a linguagem simples. As ilustrações divertidas e as curiosidades são elementos centrais do posicionamento do livro. Em obras de divulgação destinadas ao público infanto-juvenil. Esses recursos não atuam apenas como enfeite, podem reduzir a distância entre o leitor e um tema cronologicamente remoto, cheio de vocabulário específico e referências pouco familiares. Imagens ajudam a visualizar objetos, vestimentas e práticas. Perguntas diretas, como as relacionadas às pirâmides e a Tutancâmon, organizam a entrada no assunto a partir de referências já conhecidas. Essa estratégia favorece a leitura autônoma e também o uso escolar, pois oferece pontos concretos para conversa, pesquisa e comparação. Há, contudo, um limite característico do formato curiosidades despertam interesse, mas não substituem a investigação histórica mais aprofundada. O valor do livro está justamente em cumprir outra função, construir repertório inicial e formular perguntas. Um leitor pode passar da surpresa diante das múmias ou dos hieróglifos à compreensão de que esses elementos pertenciam a práticas culturais mais amplas. Por isso, a obra tende a funcionar melhor como introdução e apoio pedagógico do que como fonte exclusiva para temas complexos. Sua acessibilidade não elimina a necessidade de contextualização, mas torna essa contextualização mais viável para quem está começando a estudar civilizações antigas. Por último, o Egito Antigo é apresentado como parte fundamental da história africana. O estudo do Egito Antigo possui relevância que ultrapassa o fascínio habitual por faraós e pirâmides, ele permite localizar uma civilização africana entre os referenciais essenciais da história mundial. Esse enquadramento é particularmente pertinente em ambientes escolares, nos quais o Egito por vezes é apresentado de forma isolada. Desconectado do continente africano e de sua diversidade histórica, ao tratar de trabalho, cultura, poder, educação e religião. O Antigo Egito fornece material para reconhecer que a África abriga trajetórias antigas, complexas e decisivas para a compreensão da humanidade. A ênfase no cotidiano reforça essa possibilidade porque desloca a discussão de uma imagem turística ou exclusivamente monumental para formas concretas de vida social. Dessa maneira, o livro pode contribuir para questionar estereótipos que simplificam o continente africano ou ignoram sua pluralidade cultural e histórica. Naturalmente, uma introdução ilustrada não consegue esgotar debates sobre geografia, etnias, períodos históricos ou relações entre diferentes povos africanos. Ainda assim, sua contribuição está em estabelecer uma base correta. O Egito Antigo não é uma civilização fora do mundo africano, mas uma parte importante dele. Professores podem usar essa porta de entrada para relacionar o conteúdo a mapas, cronologias e outros estudos sobre o continente, ampliando a perspectiva dos alunos. Em conclusão, o Antigo Egito é indicado principalmente para crianças e jovens que começam a explorar as civilizações antigas, bem como para famílias e educadores que procuram um apoio de leitura acessível para o currículo escolar. Também pode interessar a adultos que desejem uma visão breve e visual do tema antes de recorrer a obras mais extensas. Seu benefício prático está em organizar assuntos frequentemente dispersos, faraós, deuses, múmias, pirâmides e escrita, em uma apresentação compreensível. conectando-os à vida cotidiana, às ocupações, à educação e às formas de lazer, intelectualmente. O livro favorece uma mudança de perspectiva, convida o leitor a enxergar o Egito não como uma coleção de mistérios e monumentos, mas como uma sociedade africana com crenças, instituições e pessoas inseridas em uma realidade histórica própria, em comparação com livros infantis que privilegiam somente enigmas, tesouros e imagens espetaculares. A distinção da obra está no esforço de incluir as experiências comuns da população. As ilustrações e curiosidades mantêm o potencial de atração do assunto, enquanto o enfoque no cotidiano dá maior consistência ao panorama apresentado. Por ser uma obra introdutória, não substitui estudos arqueológicos ou historiográficos detalhados. Sua leitura rende mais quando acompanhada de conversas, mapas, pesquisas e outras fontes. Ainda assim, essa limitação é coerente com sua proposta. Gisela Sokolovsky oferece uma porta de entrada didática para discutir religião, poder, escrita, trabalho e herança cultural, sem depender exclusivamente dos símbolos mais famosos do Egito. É uma escolha particularmente adequada para despertar interesse informado e criar bases para aprendizagens posteriores. Se você quiser apoiar Gisela Sokolovsky, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!